Começa agora na Central 3 o programa do time do povo.
É o Timoneiro!
Muito boa noite, está começando agora mais um programa Timoneiros sob a luz dos Lampiões, o programa do Esporte Clube Corinthians Paulista na Rádio Central 3. O último programa do ano, né, Gabriel Brito? Boa noite.
Boa noite, Lucas. É isso aí, saideira em alto astral do Timoneiros. Temporada feliz aí, que começou com algumas decepções, mas termina com muita alegria e gratidão da nossa parte com o que o time fez aí esse ano, né? Vamos aí pro casa cheia, hoje vai ser gostoso conversar.
Ao meu lado direito está Leandro Yamin, o homem do trabalho técnico, e também Felipe Sema. Boa noite, Sema.
E aí, Lucas, boa noite a todos aqui. Vamos hoje só festejar e relembrar o ano aí, né? Muito legal ver o último programa aí com a casa cheia aqui.
É isso, Pedro Mos Pereira, mais uma vez presente, como sempre.
Boa noite a todos. Timoneiros, final do ano. Comemorar esse ano perfeito, terminou perfeito, né?
Perfeito, terminou muito bem.
Teve uns pequenos turbulências no caminho. Começou muito bem também.
Em geral, bom.
Teve turbulências no meio do ano e termina excelente.
Um belo ano. Hoje temos dois convidados de honra. O grande Diego Garcia, repórter do ESPN.com.br, especialista em Corinthians. Boa noite, Diego.
Boa noite, Lucas. Tudo bem? Agradecer o convite aí do meu amigo Lucas, né? Trabalhamos junto muito tempo.
Sim.
Tá, boa noite pro pessoal aqui também. É um prazer estar aqui.
O santista corintiano, né? Santista porque é de Santos.
Sou de Santos.
Tem mais corintiano que é santista, de fato, em Santos?
Em Santos não, em Santos tem mais santista.
Tem mais santista?
Mas na Baixada Santista tem mais corintiano.
O maior rival pra você é o Santos, então.
Sim, é o Santos.
Curioso.
Não, tem um corintiano da Baixada nenhum, que não fala nenhum, que o maior rival pra ele especificamente é o Santos.
Engraçado isso, como muda, né? E também temos a presença hoje de Igor Orreda. Boa noite, Igor.
Boa noite a todos. Obrigado pelo convite aí do Gabriel. Muito honrado em participar aqui com vocês.
Igor, que é especialista também, especialista em invasão corintiana, não é isso?
Pois é, eu junto com a colega Tatiana Merlino escrevemos um livro que também chama Invasão Corintiana. Foi publicado em 2011 e o ano que vem faz 40 anos, né? Acabou de completar 39, dia 5 de dezembro, 39 anos da invasão.
Sim.
Bacana. E vai virar documentário, né?
Já tá virando documentário pela produtora Canal Azul, que vai ser lançado. Pô,
bacana, parabéns.
Ano que vem.
Baseado no livro.
Não, não é, mudou o documentário, não é meu.
Tá.
É da produtora Canal
sim,
Azul.
Sim. Interessantíssimo.
É. Não baseado no livro, mas o livro serve também como uma das fontes de dados,
sim,
né? De informações.
Do Canal Azul que fez vários filmes sobre o Corinthians.
Isso,
já, né?
Fizeram os filmes oficiais do Corinthians, têm sido, sim, eles que têm feito.
É, de outros clubes também, né? Uma também, produtora que,
sim,
pegou o nicho dos,
isso,
filmes de futebol,
nicho,
né?
Isso, exatamente. Sim.
Da Batalha dos Aflitos.
Um pessoal bem bacana, bem profissional, assim. Eu gostei bastante deles.
Maravilha.
E como é que foi o... Da onde surgiu o projeto de fazer o livro? Como é que foi isso lá no começo, lá atrás?
É, o projeto surgiu, não partiu da gente, partiu do dono da editora LF Editorial, que é um corintiano fanático também. Ele, em 2010, na onda do centenário do Corinthians, naquela euforia do centenário, ele pensou, pô, precisamos lançar ele pensando, né? Precisamos lançar um livro, alguma coisa, alguma publicação para aproveitar essa onda. Aí ele pensou na invasão corintiana, porque ele esteve lá no estádio na época, ele era jovem, obviamente, esteve com a então esposa dele, e aí pensou, vamos fazer um livro sobre invasão. Nunca vi um livro especificamente sobre invasão corintiana. Obviamente a invasão corintiana é contada em documentários, com partes de alguns livros, mas um livro especificamente sobre invasão corintiana não existia. E aí ele convidou, já conhecia eu e a Tatiana, convidou a gente para escrever o livro, para produzir, para fazer as entrevistas, pesquisar as informações e escrever o livro. E isso foi mais ou menos em maio de 2010, a ideia era se lançar lá para setembro de 2010, mas obviamente não deu tempo, né, porque muito pouco tempo. E aí, como no ano seguinte ia completar 35 anos de invasão, a gente aproveitou essa efeméride para lançar o livro em dezembro. O livro foi lançado justamente no dia 5 de dezembro de 2011, quando completou 35 anos da invasão corintiana, e um dia depois do
Penta
Campeonato Corintiano e da morte do Dr. Sócrates.
Dias bem pesados.
E arriscado também, que se o Corinthians perde Desse o brasileiro, o dia seguinte ia ser meio de luto, né? Não ia, talvez não fosse tanta gente no lançamento.
Ia ser muito deprimente. Arrepiei só de imaginar.
Foi uma aposta arriscada que não, puta, deu tudo certo. Então, no fim, lotou a livraria. A gente fez um lançamento na Livraria da Vila e acabou lotando. O pessoal super feliz da vida, apesar da morte do Dr. Sócrates. Feliz com o título, uma forma de, até de homenagem ao Dr. Sócrates. Foi uma morte sentida, ao mesmo tempo celebrada pelo que ele foi, né?
Sim, vamos voltar com certeza ao tema da invasão corintiana. Agora, nesse primeiro bloco, eu queria falar do quente do Corinthians, do factual, a notícia do dia. O Diego vai poder comentar com mais detalhes. É a possível saída do Jadson. O Teleco escreve aqui no Twitter agora que o Corinthians ganharia apenas 6 milhões de reais com essa venda, já que o Corinthians tem um terço, 30%, um pouco menos do passe do Jadson. Podemos perder mesmo o cérebro do time, Diego?
Então, Lucas, parece que a proposta é muito boa para ele. Ele tem contrato até agosto do ano que vem. A partir de fevereiro ele poderia assinar qualquer time. Uhum. E o time quer contar com ele já a partir de agora.
É um time chinês ou é o time do Luxemburgo?
É o mesmo time do Luxemburgo, da segunda divisão. Uhum. E para ele, uma pessoa do Corinthians me falou que a proposta é 3, 4 vezes maior salarial. Nossa, do que ele já ganha hoje. Então ele, como ele tem 32 anos já, provavelmente ele deve sair. Ele deve querer sair, já ganhou agora o Brasileiro. Foi um dos melhores jogadores, ganhou prêmios. E o Corinthians também não deve fazer muito esforço para segurá-lo, né?
Acredito, uma pena,
então,
né?
Que se... Mas uma pessoa me disse que a proposta não chegou no papel ainda, ela só foi
soldado.
Verbal, sim. Mas eu não acredito que o Corinthians ganhe tanto com a saída dele, porque ele só tem 2-3 meses que ele pode assinar contra o clube e dificilmente consegue.
Seria uma perda e tanto, hein?
Sim.
Muito. Pra mim, foi o jogador mais decisivo do campeonato.
Em números, ele é bem melhor que o Renato Augusto.
Mais participou de gol, vai ser muito difícil repor isso aí. Até porque eu acho que ele é mais... Acho que dá pra confiar até nele mais do que no Jadson, do que no Renato Augusto, assim, no Brasil. Eu acho que, como a gente discutiu durante o ano, né? Que o Renato Augusto, ele é mais sumido, mais de lua, apesar dele ter...
Ele é mais tático.
Reta final, ter ido muito bem. É muito difícil, putz, começando essa Libertadores com o trio de ferro e perder o camisa 10 não é nada agradável.
Ainda mais que a dupla tá muito bem azeitada, né? A dupla deu muito certo, aquelas coisas de parceria que você vai lembrar como uma dupla mesmo, assim. Faz você lembrar do outro, que, pelo tipo de jogo que se combina. Os números do Jadson são muito expressivos em relação aos do Renato Augusto, mas o Renato Augusto ele tem um papel mais... Ele organiza mais o time inteiro.
Distribui a bola.
O Jadson é mais o acabamento. O último passo, o último toque
parada,
dele,
né?
É muito bem feito. E a bola parada vai sair do pé dele em geral. Então, mas os dois são necessários e indispensáveis. Até porque o Corinthians não tem esse elenco todo. Assim, perde
completam.
Não tem reserva tão bom. Não tem muito dinheiro para contratar no ano que vem também. Não sei qual. Depois a gente pergunta aqui pro Diego das perspectivas de contratação, mas não é o que ninguém tá sentindo que vai vir alguém de muito peso aí reforçar o time. O negócio é mais manter o que tem. E, bom, os dois aí foram premiados também na opaca bola de prata desse ano, né? Já que a placar não passa por um momento muito empolgante, mas ainda assim é a bola de prata. Os dois ganharam, então isso é um... Seria bom ver eles em campo na Libertadores, mais maduros, com a casca da derrota pro Guarani ainda nas costas dele. Isso ajuda, queira ou não. Acho que pelo menos na Libertadores dá pra manter ele. Depois não sei, né? Que esse dinheiro chinês, indiano,
árabe
é muito tentador.
Né? Não saiu nada no
mas
papel.
Parece que ele quer sair. O time da segunda divisão chinesa? Né?
Sim,
quer tirá-lo agora.
Aí vamos lá, né? O jogador atuou durante 7 anos no Shakhtar Donetsk, meio escondido também. Ganhou
bastante
uma fortuna.
Dinheiro lá também.
Agora, precisa ir para a segunda divisão da China?
É que ele pensa que ele já tem 32 anos, né? Ele já deve encerrar a carreira daqui a pouco, ele quer fazer um pé de meia.
Mas quando ele tinha 20 e pouco, ele tava no Shakhtar Donetsk.
Mas se você ficar 7 anos na Ucrânia, né, justamente fazer um pé de meia.
Mais,
né?
Mas o bom desse futebol globalizado, cheio de Eldorado, é que tem um lugar que você engana muito fácil com um muito velho, que nem a MLS nos Estados Unidos. O Gerrard tem um dos maiores contratos do mundo com 36 anos de idade.
O Kaká foi escolhido o melhor jogador da competição.
O Kaká foi escolhido?
Da competição não, melhor jogador americano, sul-americano da competição.
Mas o Kaká é MLS ou é a outra?
É da principal.
É da principal.
A China é um campeonato pior ainda e tem dinheiro pra caramba.
Mais
se
dinheiro.
Com 35 anos pra lá, tá suave pra jogar e ganhar
divisão
dinheiro.
Da China.
É a segunda divisão da China.
Será que alguém aqui jogaria no
O Luiz Fabiano
no
vai jogar no mesmo
chinês?
Time
deve
que
ser
o
Deve ser 46 Jadson. Times a segunda divisão.
O Luiz Fabiano vai jogar
Cada
no mesmo time.
Cada jogo tem 200 mil pessoas.
O mesmo time do Luiz Fabiano, treinado pelo Vanderlei Luxemburgo.
Que coisa.
Imagina que cascata que vai ser esse time aí, né?
Queria lembrar que ontem o Corinthians já perdeu o Bruno Mazziotti, né?
Trabalhamos. Isso é bom.
Sim, que era
pra China também?
Tite. Sim, ele foi ganhar 240 mil por mês na China.
Um fisioterapeuta.
Sim, mas ele foi pro Shandong Luneng. Então tá difícil competir.
O que seria a China ergue um prédio em um dia e os caras não conseguem arrumar um fisioterapeuta bom pros caras.
Por que,
aí,
que tem que tirar os nossos fisioterapeutas?
Deve ser só acupuntura, né? Deve ser só na base da acupuntura no futebol chinês. Agora, o que seria uma invasão chinesa? Imagina uma torcida invadindo...
Paquistão, jogo no Paquistão.
Quantas mil pessoas se mobilizariam?
Faz equivalência. Aí.
Final da Copa da Ásia.
Seria bastante gente. E como o Gabriel citou, Diego, quais são as perspectivas de reforço? Estou lendo aqui também no Twitter do Teleco, Richarlison, mas um jogador do Goiás, não, da América Mineiro, perdão, citado como possível reforço.
Esse Richarlison é uma revelação da Série B, é um bom nome que... Mas como de reforço, eu acho que não vai vir nenhum grande nome.
Nem sair um jogador também com salário alto, não deve...
É, dificilmente, porque o Corinthians esse ano se recuperou um pouco, passou por um momento muito delicado, salários atrasados financeiramente, mas o diretor que estava financeiro, o Emerson Piovesan, ele tem essa política de vamos gastar o que a gente tem, o que a gente não tem, a gente não gasta. Então eu não acredito que vá vir um cara estelar, acho que eles vão tentar manter a base, já eles mesmos admitiram que devem perder alguns jogadores... Eu acho que só deve ser o Jadson desse meio de
Felipe,
campo.
Felipe, elogio, talvez.
O Felipe tem o interesse do Mônaco, que é o Bertolucci, empresário dele, mas eu acho que ele vai querer jogar Libertadores. A princípio ele não...
Esse que poderia sair, não sai.
É, o que seria mais tranquilo, né? É o cara que bate o pé. Não, vou ficar. Putz.
Que assim, o grande problema é o jogador querer sair.
Sim.
No caso do Jadson, se ele quiser sair, não...
Não tem
o que você fez. Coloca o Jadson pra conversar com o Tite de novo.
É, no começo do ano ele quase saiu pra China, né?
6 milhões de reais também.
Sim, ele quase saiu e o Tite segurou ele.
É, então, talvez o Tite podia convencer ele a ficar mais uns meses.
Sim, talvez o Tite conversando com ele.
3 jogos a mais da Libertadores que o Corinthians pode avançar com o Jadson, ganha mais 6 milhões de reais com renda. Quer dizer, esses 6 milhões aí pro Corinthians, né? Não vai fazer diferença nenhuma.
Sim, o dinheiro não vai pro Corinthians da renda, né?
Mas ajuda a pagar o estádio, pelo menos.
O tamanho da despesa me surpreendeu.
Eu digo que o Jadson continuando no time, o Corinthians pode avançar mais a Libertadores e ganhar o que ganharia com a transferência em forma de renda de estádio.
Né? O problema é os chineses virem pagar mesmo, não tem como.
Se
os chineses colocarem dinheiro na conta do Corinthians, tem que liberar.
Não, eles não vão sequestrar o Jadson.
Mas se pagar a multa...
Ou vão, não sei.
Mas se pagar a multa, não tem como.
Mas se ele quiser ficar, ele fica.
Sim, se ele quiser, claro.
Se fosse pra trabalhar no mercadinho, ele seria sequestrado. Começar a jogar futebol.
Enfim.
Se fosse no mercadinho da Duque de Caxias, ele já mudaria a conversa.
O mercado mais sinistro de chinês no mundo é esse da Duque de Caxias.
E tem os jogadores do Bragantino que sempre tem um que é transferido pro Corinthians e nesse ano vão ser 2, então em 2016, é isso?
Sim, veio o Alan Mineiro agora, que...
Meio campista.
Sim, jogou na Ferroviária no começo do ano, jogou no Bragantino. Dizem que é um bom nome, mas ele já tem 27 anos, passou por uns 12 times. Né? Veio o Douglas, goleiro, se não me engano.
O Douglas, contratação que eu não entendi, né?
Porque tá da cota do Bragantino.
Já temos o Cássio, já temos o Walter, tem o goleiro da seleção sub-20 também, que é o Matheus.
Sim.
Não sei por quê, mais um goleiro. Mesmo que seja bom, não sei.
Que acho que é mais da parceria que vem, o jogador se destacam, vem pro Corinthians, sim. É mais como tem com o Tigres agora, do Rio também.
Até essa parceria começa a valer a partir do ano que vem?
Sim, foi abraçada agora, que é o dono do time, é o mesmo dono da patrocinadora nova, claro.
Sim, que é a patrocinadora obscura que a gente citava aqui antes do início do programa?
É o mesmo dono, é um nicaragüense.
E do que se trata? Explica pra gente, por favor, Zé.
É uma empresa nova, que não tem CNPJ, mas segundo eles, CNPJ de uma empresa que é... Essa Clara é um braço dessa outra empresa, que é o Holding.
O nome é Claro como a operadora?
K-L-A-R.
Ah, K-L-A-R.
Uma empresa de produtos de limpeza que promete pagar 20 milhões aí pra qualquer lugar da camisa do Corinthians. E o presidente é um pouco... Falou algumas coisas essa semana aí. Falou que poderia investir no naming rights, que 600 milhões, aí 400
que
milhões.
Loucura, falou, tipo, falou, desmentiu
falou,
tudo,
falou contratar desmentiu, o Van Persie também, né?
Van Persie?
Falou que ia contratar, na verdade, um jogador de um dos 4 finalistas da Copa do Mundo.
É que ele falou que o jogador tinha 30 anos e era um dos 4. E tava jogando no futebol...
Inglês?
No futebol tava fora das principais ligas. É o Van Persie.
Semifinalista.
Semifinalista.
Olha só,
lembrando que não pode ter investidores mais pela FIFA. O Corinthians mentiu em nota oficial, falou que
Será um novo Kia, Jerobichê, né?
Enfim. Qual que é a chance disso daí se tratar de uma pirâmide financeira, assim, completamente é enorme, né? Criminosa e fictícia, né?
Qual a chance de não ser, né? É. Eu acho que seria mais difícil discutir isso.
É. De vez em quando aparece isso daí. Lembro do... daquele Alfa Clube lá, não sei o que, que era o Renato Duprá no Santos, que fez um negócio desse também parecido, que era uma mutreta pesada.
É, uma rede de hospital que faliu, né? Ele tava envolvido também.
Pelo menos o hospital existia, era alguma coisa realmente concreta na vida, né? O Alfa Clube ninguém descobriu o que é até hoje.
E a outra notícia da semana, essa boa, a renovação do Ralf finalmente, né?
Ah, merecido.
Se concretizou. Hein? Ótima notícia, né?
Sim, as partes cederam, ficou... Tava rolando um processo na justiça que foi resolvido.
Contra o Corinthians.
Sim, dos agentes dele, de 2,7 milhões. O principal empecilho era esse.
Sim.
Os agentes dele estavam brigando com o Corinthians na justiça. Teve audiência, eles não foram. Aí, então, estavam fazendo um jogo duro. O Ralf queria ficar, o Tite queria que ele ficasse. Pediram luvas muito altas, que na verdade seriam diluídas para os empresários, não só para o Ralf.
Uhum.
Mas no final, pela vontade dele, pelo Corinthians ter... Acabou, ele diminuiu um pouco a pedida salarial, o Corinthians também aumentou um pouco. Ele não recebe mais direito de imagem, que não pode mais atrasar, só na carteira agora. E as luvas conseguiram diminuir um pouco também, mas conseguiram combinar de diluir no pagamento do processo.
Sim.
Então isso vai ser diluído e os empresários vão receber.
É público o valor desse processo? Você tem informação
de quanto? O processo é 2,7 milhões, que era de uma... Depois da Libertadores 2012, o Fiorentina veio comprar o Ralf. O Corinthians não quis vender, então fizeram um acordo com ele que compraram os 32,5% que tinham, que era metade dele e metade dos empresários. E aí combinaram um pagamento parcelado de parcelas de 140 mil euros, mas pararam no meio. Então, ficou devendo em reais na conversão quase 3 milhões, 2,7 milhões. Aí os empresários entraram na justiça, mas na verdade uma parte desse valor também é do próprio Ralf, que é... mas entraram no nome da empresa deles.
Sim, sim.
E ficou o ano inteiro discutindo, o Corinthians recorreu, disse que... não teve proposta, por isso não poderia pagar, mas na verdade não teve proposta, a culpa não é dos caras, né?
Sim, ter recebido. Vai ter que pagar.
Mas aí no final, como resolveram que isso era a principal briga, agora pode renovar.
Sim. Ótima notícia, né?
Maravilhosa. O Ralf é um ícone do Corinthians, é um ídolo.
Sim,
é um desses poucos caras aí dos últimos anos, no futebol moderno, que você consegue colocar num patamar de ídolo mesmo, que você tem um respeito, que ele se identifica com a torcida. Você vê o Ralf, é difícil você não ver o Ralf no meio de campo do Corinthians, mesmo quando ele não tá no melhor momento ali no
começo. Foi o que aconteceu esse ano,
no meio do ano.
Entrou no ostracismo, né?
Mesmo quando o Bruno Henrique entrou, você fica, pô, o Bruno Henrique não tem a cara, né? Não tem a pegada do Ralf. Então, merecido, tinha que ficar.
Ótima notícia. E por fim, Diego, Alexandre Pato, o que será de Alexandre Pato?
Vai pro Bragantino.
Seria bom.
Eles não podem fazer isso comigo, lembra?
Foi muito bom isso.
Ele ficou ofendido.
Ele ficou muito, foi muito bom.
Pela primeira vez na vida ele ficou ofendido com alguma coisa.
Pela primeira vez na vida ele sentiu alguma coisa incomodando.
Ele teve uma reação.
Imagina
ele
usando aquela camisa.
Uma reação, já foi um progresso.
Aquela camisa que não é da Nike, não é da Adidas, sei lá qual é o fornecedor esportivo, do Bragantino, aquela camisa feia.
Cancha, né? Joga com a cancha aí.
Cancha.
Com Mirassol, Paulistão.
Que vergonha, 55 graus. Vai vir
então,
por isso, que vai acontecer?
Dificilmente acho que ele vai jogar no Corinthians ano que vem. O que circula assim é que o próprio Tite não gostaria que ele viesse.
Falou
não...
por falar.
Os jogadores também não, né? Ele teve a briga depois do jogo do Grêmio do pênalti. O Tite teve uma briga feia com ele no vestiário. Teve jogador que foi pra cima dele.
Esse dia eu fiquei com tanto ódio que eu chorei por causa do pênalti. Que ele... Mas não porque ele errou o pênalti.
De ódio.
Porque ele não quis bater o pênalti, eu sei lá. Ele delirou, achou que o Didi era uma criança ali. Sabe, o cara que não tem noção de onde tá pisando.
Uma criança
não
pegava aquele pênalti.
Oi?
Uma criança pegava aquele pênalti.
Ah, putz, um cone ali, né?
Mas o grande problema é onde ele vai jogar, né? Os empresários dele estão o ano inteiro oferecendo ele pra todos os times da Inglaterra, da Europa.
É, o problema do empresário dele, né?
E mesmo tendo jogado uma boa temporada pelo São Paulo, não tem quem compre esse cara, né?
O problema é o valor, né? O valor é meio alto e dificilmente alguém vai investir isso hoje.
Eu vi que tinha uma especulação no Liverpool, é verdade isso aí? Ou era muito caô também?
É, na verdade, os empresários dele oferecem pros clubes, né? Saem oferecendo e...
Se os clubes têm interesse ou não,
Tottenham, e aí time tem interesse ou não é outra coisa. Hoje ele foi visto vendo o jogo do Chelsea. Aí já vincularam a ida pro Chelsea. Foi oferecido até pro Barcelona.
É possível, algum clube ia comprar esse cara, né? E o futebol chinês? Cadê o futebol chinês?
Cadê o futebol chinês?
Cadê o chinês?
Cadê o Tianjin?
Puta que
bufinho.
Enfim.
Agora, bom, maior estorvo de todos os tempos, pelo menos em termos de aquisição econômica, assim, gasto econômico do clube, né? Coisa que nunca encaixou, nunca deu certo e
nem vai encaixar.
Rio de dinheiro foi embora por causa disso e Não sei por que querem pedir um valor tão alto se tem mais um ano de contrato só. É óbvio que daqui a ele, sendo que ele, e ele pode assinar com quem quiser daqui a 6 meses.
O dólar tá mais alto agora, tem essa questão também. O Corinthians vai recuperar o valor investido, né? Muito
provavelmente. De certa forma, isso até ajuda mesmo. E daqui a 6 meses ele pode assinar com qualquer um. E depois ele pode até ficar encostado 6 meses esperando pra poder sair. Mas saindo por zero, né? Não tem como recuperar esse dinheiro se dando bem. Tem que vender pelo... E mostrar o que botar na mesa vende, não tem jeito, já perdeu.
Vai abrir mão de 800 mil reais por mês, né?
Sim, 800 mil reais.
Salário. É uma baita grana.
Eu acredito que se algum time conseguisse negociar um empréstimo pagando salário integral, seria já bom pro Corinthians.
Já dava uma.
Hoje viada. O Corinthians paga 400 mil, né?
Agora, a partir do ano que vem, já virou 800 novamente.
Retorna ao que era antes, né? Ainda tem o auxílio moradia, que é mais 40 mil.
Pois auxílio moradia?
Auxílio moradia.
É brincadeira. Quanto? Isso. É o salário não supre as necessidades dele.
Ah, meu Deus do céu. 40 mil? É. O que ele aluga com 40 mil, será?
Então, é um valor muito alto, né? Pra ficar falando mensalmente com um jogador que não... Que
isso? Eu não sabia dessa do auxílio moradia. Enfim. E um outro atacante pode sair também é o Romero, né? Existe a especulação. Pro futebol...
É, o Romero também. Na verdade, ele é só 20% do Corinthians. Sim. Ele veio comprado por investidores.
De quem é o Romero? Existem teorias sobre isso, né?
São investidores ligados a pessoas do Corinthians.
Há quem diga que André Sanches seria um dos donos do Romero. Não existe essa história?
Que... Não, não. Que ele seja um dos donos, não. Mas as pessoas que trouxeram ele são ligadas ao André Sanches.
Sei.
Mas agora teve um time russo procurou o Corinthians... acenando pagar 4 milhões de dólares. O Corinthians pagou... O Corinthians não, ele veio por 3.
Sim.
E aí o Corinthians receberia 20%. Seria já um bom negócio, porque o dólar agora... Quando ele veio, o dólar tava 2.
Sim.
Agora tá 4.
Seria uma ótima pro Corinthians.
E ele tem mais 3 anos e meio de contrato. Mas no meio do ano, o espanhol veio atrás dele e o Tite não quis liberar. Vê se agora o Tite vai querer.
Por quê, né?
Obrigado, São Paulo.
Pois é.
Auxílio moradia. É que nem você ter um VR de 400 reais por dia. Você vai comer tudo isso aí, cara. Não faz o menor sentido isso, cara. É um absurdo. O cara ganha 1 milhão quase.
Com essa do auxílio moradia, a gente encerra o primeiro bloco e vai pro direto do Parque São Jorge. Ontem, hoje e amanhã, respirado a mistura do Tietê e da tua pé. Lá no Alça Velha Penha, tem Tietê em Bandeirante, tem São Jorge lá na lua, abençoando a fazendinha, onde mora um gigante, tem igreja e tem biquinha. Corinthians, Corinthians.
Direto do Parque São Jorge.
Pedro Mos Pereira, qual é a sua mensagem de final de ano para o futsal corintiano e sobre o futsal corintiano?
É, chateado com o que está acontecendo com o futsal, né?
Você tá chateado?
O Cime saindo, o Guita saindo, o Neto saindo. O Guita é um baita...
Desmanche no futsal corintiano.
Uma espécie de desmanche com o argumento de que precisam cortar custos, vão cortar 70% do orçamento do futsal. E hoje gira em torno de 400 mil por mês.
Tudo indica que não vai ser no ano que vem que a gente vai ganhar a Liga Futsal.
Então, o Corinthians tem uma base boa no futsal.
Sim.
E o que eles vão fazer é trazer os meninos da base pra jogar no profissional, né? Mas o Falcão é da base do Corinthians, né?
Quem sabe não tem um novo
Falcão. Quem sabe não tem um novo Falcão. Mas a perspectiva é que no ano que vem, nem semifinal pela 7ª vez vamos ter.
Que coisa.
E nem defender o título paulista com dignidade também.
Que coisa, né?
Uma pena.
Pelo menos o time não vai acabar por enquanto.
Não poderia também, porque tem uma forma de quem não consegue ir no estádio ter contato com o Corinthians.
Sim.
Então seria um baita de um tiro no pé também.
Enfim.
É, verdade, tem esse lado também, né? O futsal tem essa coisa de
tal. E talvez se preocupam com isso também.
É, então, acho que deve ter, pelo menos, tem um mínimo de fé de que pelo menos um ou outro ainda se preocupa com essas modalidades e manter elas o máximo possível, até porque já ficou perceptível essa questão de que com a existência do Itaquerão e os preços que se praticam lá, para muita gente no futsal virou uma bela de uma escapatória para continuar tendo, até porque é legal, você vai no Parque São Jorge mesmo, né? Também tem esse ingrediente. E como você mesmo disse, né? A impressão que eu tive nesse título paulista de futsal é que teve esse efeito mesmo, né? Até no jeito que a torcida comemorou. Você falou que teve foguetório na Penha, assim, posso ter errado, mas não era comum. Até se fosse esse título na era Pacaembu, não ganhar o futsal, não ia ter um foco de euforia tão grande ali.
Mas eu não sei que... também, porque você pega o basquete do Corinthians da década de 90, antes era uma festa, era gigante também. Eu não lembro, sim, mas eu sei que a festa era gigante. Ah, sim, relatos, tô...
um pouco especulando, mas acho que uma coisa levou na outra, sim, mesmo, que muita gente deve ter se colado mais no time de futsal esse ano e vivido mais aquilo do que... E enquanto não pôde ir no estádio nenhuma vez, assim. Sim. Até porque o estádio é novo, ainda tem muita gente que não conheceu nenhuma, não foi nenhuma vez, né?
Exato. Tem alguma informação sobre os bastidores do enfim, do restante do Corinthians, os outros esportes do Corinthians, a tendência, você falou do diretor financeiro que é mão fechada, a tendência é o Corinthians gaste cada vez menos com os outros esportes mesmo, Diego?
É, acho que não só o Corinthians, os outros clubes também, porque é o futebol profissional mesmo que acaba dando lucro para os clubes, apesar de ter parceiros, tudo. Não é que ele é mão fechada, né? Ele acabou...
Prudente.
Sim, ele é prudente. Foi ele que vetou o Guerreiro, por exemplo. Entendeu? Acho que ele resolveu bem os problemas financeiros do Corinthians. Foi bem competente, achei. É, mas a tendência é que seja cada vez mais só o futebol profissional mesmo.
Sim.
Enquanto não tiver parceiros que possam ajudar. Porque...
De onde vem esse diretor financeiro do Corinthians? Qual é a história dele?
Ele era candidato a vice do Roque Cittadini nas eleições. Ele era da oposição, sim, e foi convidado pela chapa do Roberto para ser o diretor financeiro. É o Emerson Piovesan.
Interessante. Enfim, más notícias para os restantes, para os esportes olímpicos do Corinthians. A datação é forte também no Corinthians, né?
Parece esperamos que... O futsal que por enquanto vai sofrer esses cortes mesmo.
Basquete, natação, por exemplo?
Não. O basquete também tem uma parceria bem... O americano paga bastante da folha salarial.
Sim, como a gente já falou aqui outras vezes, né?
Do basquete feminino, então... Parece que esses outros esportes não vão sofrer. Inclusive, parece que vão voltar com uma categoria do basquete masculino. Até o ano passado, esse ano tinha um juvenil. Parece que agora vai ter o júnior também. Uhum. Então, estão subindo as categorias. Quem sabe voltar com basquete também. Mas também vai ser tudo isso. Pé no chão.
Sim. Gastos moderados. Né? Igor, você que estudou a história dessa grande mobilização, essa grande manifestação de apoio ao Corinthians, você tem notícia de algo parecido devido às proporções em outros esportes? De manifestações da torcida tão grandes para jogos, para organizações esportivas de outros esportes?
Não,
outras modalidades?
Não tenho notícia, mas também não sou um pesquisador,
sim,
de fatos históricos
do restante.
Esportes, mas eu não lembro de ter visto algo parecido, acho que nem no futebol. É, em termos dessa proporção, tem alguns deslocamentos dentro da Europa, né, para campeonatos europeus.
Sim, principalmente os ingleses, né, que
ingleses,
são bons.
Só que isso
invadir os
é muito mais comum, enfim, a facilidade de transporte acho que é maior, sim, enfim. É, desse tipo, assim, e no futebol, mesmo no futebol, dessa
proporção?
Proporção, eu não vi igual. Na verdade, aconteceu parecido, acho que no Japão, né?
Sim.
Se foram for tomar
mais de 20 mil pessoas,
mais de
30
20 mil
também.
Pessoas, uma distância,
uma deslocação dessa magnitude
maior. E você, eu não fui para o Japão, infelizmente, mas você vendo as notícias, as imagens, não foi só Playboy, né? Obviamente, tipo,
sim,
deu para ver que muita gente
tinha uns vida louca.
Vendeu assim, a casa,
é,
pra
vendeu a casa.
Eu e o Diego estávamos lá e vimos,
né? Juntou dinheiro. Aí tem, você via lá as faixas, era Coab, não sei o quê, Jardim, não sei o quê, as faixas no estádio, lá aquelas faixas que eles,
sim,
levantam. Então acho que o Corinthians, acho que nesse ponto de torcida só pode ser comparado com o próprio Corinthians, porque nacional, principalmente aqui, fora é mais difícil você avaliar, mas dentro do Brasil nunca teve igual. Isso dá pra afirmar com certeza.
Sim.
O Flamengo não fez isso. Vasco,
em 2000 só não rachou o Maracanã também, porque
não deixaram.
Se não tivesse tido,
possível, né?
Se não tivesse tido a invasão de 76, lá, né? talvez a invasão de
2000
ganhasse uma proporção.
Foi um fator
assim,
imprevisível, termos, né?
Talvez todo mundo falou, nossa, 30 mil, foi 30 mil, né?
25 mil, né, o número.
Nossa, 25 mil no Maracanã, um feito incrível. Que foi, de fato.
Um absurdo, né?
Como comparou com 76, não foi considerado tão assim.
Sim.
Mas se não tivesse existido 76, talvez hoje a gente estaria falando da invasão de 2000.
Pois é.
Do Maracanã, que foi, pô, 30 mil pessoas.
É muita gente, né?
É muita gente. Então, eu acho que em termos de não existe igual, coisa igual que aconteceu nem antes, nem depois. Pode vir a acontecer, mas eu acho muito difícil... Pelas condições atuais.
Não, no futebol de hoje
esporte,
acabou, né? Esse mundo de arenas, ingressos comprados por internet, tudo setorizado ao extremo, não tem mais a espontaneidade do tipo, deu a louca na torcida, vai lá e toma conta mesmo, tudo controladinho.
Isso que você falou foi exatamente o que aconteceu, deu a louca na torcida.
Ninguém esperava que ia ter 70
movimento...
mil, não estava previsto.
Não
chegou,
tava previsto.
Apareceu os 70 mil, né?
Foi um
que
negócio
tava previsto.
Muito do, vamos, e todo mundo foi, rastro de pólvora, assim. Embora tenha havido um incensamento por parte da imprensa, mas foi mais a imprensa na cola da torcida do que o contrário. Então, a imprensa vendo durante a semana...
Sentiram, né? O Matheus também comprou a briga, falou, dá os ingressos, eu vendo tudo. O Porta,
presidente do Fluminense na época, deu uma provocada, ele falou pra gente que fez de propósito, não sei se ele fez de propósito mesmo, mas que ele falou pra gente que fez de propósito justamente pra promover o jogo, porque queria ter bastante renda, então ele deu uma provocada, vamos ver se vocês são fiel mesmo, vocês vêm pro Rio, não sei o que lá. E no fim, isso tudo faz parte dos ingredientes que deram nesse resultado. Acho que foram vários fatores que deram nesse resultado, que acho que muito dificilmente se repetirão, assim, pro futuro.
É, e na final, depois que eliminou o Fluminense e foi jogar com o Inter no Beira-Rio, teve uma baita de uma invasão lá também, né?
Dizem que de 15, em torno de 15 mil, pra uma distância meio de
3-4 vezes maior.
E o Internacional...
Já tava esperto também, né?
Pôs muito mais obstáculos que o Fluminense. Sim. Não liberou ingresso.
Cortaram água, foi um caos esse jogo,
exatamente,
né?
Exatamente, fora a sacanagem que fizeram com os jogadores. Colocaram um tal de inseticida no vestiário dos jogadores. Fizeram um jogo meio sujo, né?
Depois desses caras reclamam de 2005.
Aproveitando que a gente tava falando do passado, vamos direto então pro terceiro bloco.
Retrato em preto e branco. Salve o Corinthians.
Leandro e a mim vai sentir saudade de ouvir esse hino às quintas-feiras. Igor, aproveitando que você estava contando sobre o processo de feitura do livro, como foi isso? Você entrou em contato com o ex-presidente Fluminense, você disse, como foi? Como nasceu? Você já falou como nasceu a ideia, e como foi encontrar esses personagens? Estavam todos vivos? Quais foram as declarações mais impactantes?
Bom, a gente dividiu os personagens em termos de participação no episódio, né? Obviamente a gente teve muito cuidado e muita... O objetivo principal era ouvir torcedor, porque o protagonista da invasão corintiana foi o torcedor, não teve dúvida. Então a gente saiu à caça meio que tipo perguntando para amigos corintianos quem esteve. Ah, você conhece alguém que esteve? Aí sempre alguém conhece quem foi, é impressionante, tipo... É como se fosse como a final de 50, assim, no Maracanã. Todo mundo tava lá. E, então a gente foi meio à caça, meio de forma, assim... Perguntando, boca a boca, você conhece quem foi, conhece quem foi, conhece quem foi. E a gente foi entrando em contato com esses torcedores. Aí tinha histórias das mais variadas, tinha o casal que foi com a mulher grávida de 2 meses, teve o outro que os outros que foram 6 no Opala, na volta deu PT no carro, o carro tipo, saiu do acostamento, porque voltaram 2 dias varados, foram no sábado à noite, saíram... Meu Deus. Assistiram o jogo e já voltaram direto. Tem várias histórias super curiosas que dá uma humanizada muito forte, né, no que aconteceu. A gente procurou também jogadores do clássico, uhum, né, do que aconteceu lá. A gente conseguiu falar com o Vladimir, com o Zé Maria, com o Tobias. Foram personagens mais ou menos sintomáticos lá do jogo, né? Porque o Vladimir foi escolhido um dos melhores do jogo, o Zé Maria foi o que bateu o pênalti, que decidiu, o Tobias pegou 2, 3 pênaltis, na verdade, porque um voltou. E a gente ouviu o Russo, né? A gente deu a sorte de ouvir o Russo, que infelizmente faleceu recentemente, que foi o autor do gol durante a partida, e ele certamente foi o personagem mais divertido de a gente entrevistar. A gente foi até o Irajá, ele nasceu no Irajá, foi criado lá
no Rio,
no bairro da Zona Norte do Rio. E mora aí hoje, depois de encerrar a carreira, ele morava lá. Aquelas casinhas simples, com cadeira na calçada, clima de interior. Recebeu a gente de maneira super simples, chinelo de dedo, bermuda. E é um contador de história assim, maravilhoso. E ele contou a história da famosa sessão sessão espírita que teve no hotel do Corinthians na noite anterior, que o técnico Duque promovia. Ele chamou um pai de santo, né, o Roberto Barros, que era o pai Guarantã. E aí reuniu alguns jogadores, não todos, no quarto do Duque, e aquelas coisas, né, velas, cachaça, não sei o quê. E aí todo mundo diz que o Geraldão lá, o centroavante, incorporou.
Minha nossa.
Começou a falar um monte de coisa lá e tudo mais. incorporou o tal do Rei Exu. E aí o Russo conta que ele chegou de lado pra ele assim, falou tipo, ó, o Corinthians vai ganhar o jogo e você vai fazer o gol. Mas pra isso você tem que fazer uma coisa, que é importante, você tem que passar a mão na bunda do Rivelino 3 vezes. E aí o Russo ficou, não conseguiu dormir à noite. Puta, como é que eu vou fazer isso? É mais fácil fazer gol na semifinal do que passar a mão no Rivelino 3 vezes, né?
E passou ou não passou a mão na
bunda? Então, ele conta que passou, né? Ele conta que foi com isso na cabeça. Ele que no fim marcou. Sim. O Rivelino, foi o encarregado de marcar o Rivelino. Diz que 10 minutos de jogo teve o Rivelino, recebeu a bola de costas, ele já deu uma entrada daquela que
já o jogador, a mão foi bola, junto.
Tudo caiu. Na hora que eles caíram, ele já deu 3 tapinhas na bunda dele.
3 de uma vez.
De uma vez só. Ele virou levando. Pô, que porra é essa? Desculpa aí.
3 de uma vez aí? Já foi.
3 de uma vez. E aí, deu certo, né? Não sei se foi uma sessão, enfim. E aí a gente ouviu jornalistas também. A gente ouviu o Alberto Helena, que estava no estádio. O Savoia, que estava no estádio. A gente ouviu a Marlene Matheus, né, que era a esposa do então presidente, o Vicente Matheus, e conseguimos contato com o Francisco Horta, que era o presidente do Fluminense na época, que montou, responsável por montar a máquina tricolor, né, que era o time do Fluminense muito forte, e ele nos recebeu também no Rio, lá na Laranjeiras, e também contou histórias fantásticas de bastidores desse clássico.
Alguns cariocas, acho flamenguistas principalmente, têm a mania de querer desmerecer a invasão.
A gente vai chegar lá, mas...
Não só cariocas, né?
Também.
Um dos entrevistados do livro é o Atom Fon, né? Atom Fon. Que é o responsável por ter colocado a faixa da anistia.
Não, foi o irmão dele, o Antônio Carlos Fon. O Atom Fon estava preso.
Ah, sim.
Porque o Atom Fon, ele era da ALN, da Aliança Libertadora Nacional. E estava preso desde 69, muito tempo, e estava na prisão quando rolou o jogo. Mas o irmão dele era jornalista da Veja na época, quando a Veja fazia jornalismo.
Quando a Veja não era a favor da tortura.
e ele foi no jogo, ele foi no jogo da invasão, e depois de 79 ele foi um dos que levaram a faixa no meio da Gaviões da Fiel pela anistia ampla, geral e restrita.
Não, citei isso porque... Também está se tentando fazer um documentário lá do pessoal do Núcleo de Estudos Corintianos. Está tentando levar à frente um documentário sobre a história e o jogo da faixa especificamente.
Ah,
né?
Não sabia disso, legal.
Faixa que não pôde entrar em jogos do Corinthians nesse Campeonato Brasileiro. Entrou durante a ditadura e foi proibida de entrar em jogos desse Campeonato Brasileiro.
Exato.
A ditadura do futebol moderno é bem pesada.
A gente vive na democracia.
Mas agora, outra coisa é que o livro comprova que tinha 70 mil corintianos ali, com certeza, que foi gente suficiente ali.
O livro dá muitos
dado
elementos.
Dado de jornal, venda de ingressos.
Muitos elementos.
60 mil, pelo menos, eu acho que...
Até que se consumiu de gasolina, vocês mediram, né? Um monte de...
gasolina, se você puder contar, claro. O que o governo fez depois.
Porque depois... Na verdade, o mundo vivia o choque do petróleo de 73. Então, aí eu tinha a questão da OPEP, que podia decretar um aumento do preço do petróleo, e a ditadura brasileira estava prevendo fazer um racionamento de gasolina no país inteiro. Só que, tipo, a invasão corintiana foi uma loucura, né? De gasto de derivado de petróleo em geral, né? Diesel, gasolina, tudo que é jeito. E depois do jogo do Corinthians e Fluminense, o ministro da Minas e Energia da época, que esqueci o nome dele, que é o EC, né? Ele foi aos jornais reclamar dos corintianos que tinham gasto 2 milhões de litros de petróleo nessa invasão corintiana e pedindo, pelo amor de Deus, pro Corinthians não irem ao Beira-Rio para não gastar mais gasolina. Inclusive, aderindo à campanha do Vicente Matheus de trazer o jogo do Beira-Rio para São Paulo. Para economizar em gasolina e na hora do Vicente Matheus.
Era torcedor do Inter, né? Ele não vai querer ver o jogo.
Cacete, vamos fazer essa porra.
O Vicente Matheus era um fanfarrão, né? Mas o cara entrou na campanha do Vicente Matheus.
Depois proibiram o abastecimento de final de semana.
É, depois rolou o racionamento, obviamente. Eles ficaram, nesse ponto, eles ficaram muito contrariados à ditadura.
O pró-álcool fracassou também, né?
Embora, ó, localmente, estadualmente, a ditadura aproveitou esse clima com o Paulo Egídio, que era governador biônico na época, aproveitou muito esse clima de pró-Corinthians na semana, nessas semanas, que ele se declarou corintiano, e ficava nervoso e tudo mais, e capitalizou bastante.
E também tem a história já da uma longa tradição do Fluminense nesse jogo também, né? Nunca se contou muito, não ficou muito na memória, mas teve uma tentativa de tapetão ali naquele jogo também, né?
Do Paulo César Caju.
Tava suspenso, né?
Tava suspenso por 4 jogos pela CBD, que era a antiga CBF, e aí quiseram entrar na justiça comum para que ele jogasse. E aí, ó, de novo, o Vicente Matheus interviu, falou assim, se o Paulo César Caju jogasse e o Fluminense ganhasse, o Corinthians iria recuperar os pontos na justiça desportiva, aí o Paulo César Caju acabou não jogando. E facilitou em tese a vida do Corinthians, né? Mas ele já estava suspenso, não foi o Corinthians que suspendeu ele.
Com aquela chuva lá também não ia se criar muito, não.
Chuva que muitos põem na conta da sessão espírita
do ritual,
que
o Duque. Parte do
porque a chuva prejudicou mais o Fluminense, obviamente, que era um time mais técnico, mais leve do que o Corinthians, né?
Mas é visível, assim, qualquer compacto mais ou menos largo que você vê do jogo, você vê que claramente o time que se ferrou com a chuva era do Fluminense, todo mundo levinho, pulava com a bola, levantava
segundo
mais
tempo,
a bola.
E a prorrogação foi impraticável, né? Aquele jogo de jogar a bola pro alto, chutão pra cima, mas que não conseguia carregar
um jogo
a bola
mais místico,
por 2 metros.
História, né? Do futebol.
Foi meio. O jogo durou mais de 3 horas, né? Começou atrasado, a volta do segundo tempo pro segundo tempo foi de 20 minutos, quase meia hora depois. Teve intervalo do tempo normal para prorrogação, que nunca normalmente não tem, né? Intervalo de 15 minutos.
Sim.
Foi assim, terminou. Épico. Começou 5. Tava marcado começar 5 horas, começou 5h15, terminou 8h30 da noite, assim, foi uma loucura.
Como era, Diego Garcia, a experiência de assistir a jogos do Corinthians na Vila Belmiro? Sendo o visitante, sempre aquele chiqueirinho ali, onde não dá pra ver o gol direito, um dos gols. Como era essa experiência? Viu muito jogo na Vila? Do Corinthians?
No espaço de trás ali vi vários. Eu lembro que eu vi um amistoso em 2002, antes do brasileiro, Corinthians e Santos.
O Corinthians perdeu esse jogo?
3-1 perdeu.
Sim.
Aí a PM, era um amistoso, mas tava cheio do torcedor do Corinthians. O Santos, era o Diego, o craque do time, o Robinho nem existia ainda.
Sim.
Apareceu depois. Aí a PM deixou a gente 2 horas lá dentro.
Depois do jogo?
Depois do jogo.
Amistoso.
Depois do amistoso.
E tua casa tava ali do lado.
É, minha casa do lado. Prendeu 2 horas lá, até de noite, o jogo foi de tarde. Ali é complicado.
Muitas pedradas.
Tratamento na Vila Belmiro é lamentável. É parecido com o do São Januário. Com a diferença é que não é a polícia do Rio, né? Senão seria igual, né?
Sim.
A polícia do Rio é muito esculhambado.
É, a torcida do Santos talvez seja mais...
a polícia de São Paulo de Felipe Sema.
Pois é.
Não elogio a polícia de São Paulo de Felipe Sema.
Não, eu tô elogiando porra nenhuma. Elogiar. Você viu o elogio ontem na manifestação.
Mas, de qualquer forma, é uma cidade onde você tem que tomar cuidado para andar com a camisa do Corinthians, por exemplo.
Ah, não é bem assim também.
Bem perto da Vila?
Não, só dia de jogo do Santos ali perto da Vila que é
deixa
mais
deixa os malucos de São Paulo também, né? Nem os caras de Santos também, né? Algum problema.
E nessa época aí de 2002, o Santos tava sem ganhar título.
Sim.
Usava as faixas muito pra baixo, ainda, né?
Sim.
Tinha isso. Era mais revoltado ainda.
Sabe que depois do 5 de dezembro, depois da vitória do Corinthians pro Fluminense, teve carreata na Costa lá, com a X9 na bateria ali.
Na Costa lá? Corinthians lá, né?
Teve. Lembrei disso agora.
Em Santos também.
Teve em Santos também, né?
X9. Comemoração está na Ana Costa lá, sem mentira.
Sim, não. E teve comemoração pela vitória do Corinthians na semifinal. É. Lá na Ana Costa. Com a X9 animando a
legal,
festa.
Né?
A Vai animou a festa aqui em São Paulo e a X9 lá em Santos.
Quer dizer, Santos é Coringão também. Boa noite, Gabriel Brito.
Boa noite, Lucas. Com dor no coração, mas boa noite.
Pois é.
Já fazer mais um Timoneiros até meia-noite hoje, mas beleza.
Um abraço também a...
Eu tava dando essa ideia aí, só que ele tem compromisso.
Quem, Leandro?
O Leandro.
Quem sabe a gente não volta daqui a alguns minutos, vamos ver. Um abraço também a Gil Mendes, o novo paulistano e corintiano da cidade. Santa Cruz, mas corintiano. Boa noite, Pedro Nascimento Pereira. Seus olhos estão marejados, né?
Marejados. Final de ano. Boa noite aos timoneiros, aos centralinos.
Foi um prazer, viu?
Foi um prazer a todos.
Um dia a gente se reencontra.
Boas festas.
É isso. Muito obrigado, Diego Garcia, pela presença. Continuaremos acompanhando seu trabalho aqui para saber das novidades do Coringão. E um bom 2016 para o senhor.
Igualmente, Lucas, obrigado pelo convite. Obrigado, pessoal, e foi muito legal estar aqui.
Vai cobrir pro Tite conversar com o Jadson.
É, por favor, né? Vai cobrir o Coringão na Libertadores?
Vou. Tem que ir.
Muitas viagens.
Espero, né?
Beleza. Obrigado. E obrigado, Igor Reda, também, pelas histórias. Parabéns pelo livro.
Obrigado a vocês, obrigado pelo, parabéns pelo programa aí, obrigado mais uma vez ao Gabriel.
Para quem quiser comprar o livro rapidinho, como é que faz?
Ah, livraria, nas melhores livrarias.
Põe
no Google aí que aparece já.
É, Livraria Cultura normalmente tem, a Livraria da Vila normalmente tem. Aqui não é tão fácil assim, mas se você encomendar pela internet certamente chega. Às vezes na Livraria do Conjunto Nacional lá na Paulista sempre vejo um exemplar ou dois, mas não é garantia mesmo. Ou pela internet, com certeza acha, com certeza. Eu tô sem, preciso pegar, comprar mais ou pegar na editora.
Maravilha. Boa noite, Felipe Sema. Foi um prazer.
Oh, boa noite, foi um grande prazer aí, esse programa com vocês aí. Uma oportunidade muito boa para falar do Corinthians sem estar com o rabo preso a nada, sem ter que...
Falando uns palavrão, né? Isso. Falando de droga, de Deus.
Violência, né? Isso. É isso aí. Agradecer a Central 3, a paciência do Leandro.
Leandro e a mim, né?
O Paulo também, o Chico aí.
Obrigado a todos.
E é nóis. Bom fim de ano pra todo mundo aí. E é Hexa.
Que vem o Bi da Libertadores,
né? Falta o programa do 6x1, né? Logo depois
fez
da
falta.
Semana
perdemos um pouco, né? Mas enfim, que vem o Hepta brasileiro ano que vem, o Bi da Libertadores e o Tri Mundial. Um abraço, timoneiros.